Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta reunião ordinária da Comissão de Questões de Cultura da Comissão, aqui em Comissão Ordinária. Sejam todos bem-vindos. Iniciando então a pauta, gostaria de agradecer também a presença da Lídia, né, que está aqui na mesa hoje, como professora do Instituto, ela vem cá para a gente ajudar a enquete. Bom, como informe da mesa, nós informamos que houve alteração da representação titular da professora na SEC, né? Está em Gustavo Santos Xavier, e temos aí a presença da Maria Carmen, né, Cardoso, que é o nosso. Seja bem-vinda, Maria Carmen. Bem-vinda da comissão. Informar também que houve uma alteração da federação de projeto, do projeto de construção do conhecimento agroecológico, agroecológico do Grande ABC, talvez, também do movimento para a transição agroecológica no Cinturão de Estado de São Paulo, partindo. Lembrando que na sessão anterior nós fizemos tratamos da parte 2 desse projeto aqui, já com a coordenação da professora Simone. Então, quero dizer que na parte 1 também houve essa troca então, de coordenação. Precisamos ver se a Priscila, que é da divisão administrativa da PREC, tem alguma consideração adicional em relação a isso?
Então,
só o projeto está em
discussão, né? Então, da alteração da coordenação, da professora Luna, da professora Simone. Então, o projeto continua em gestão na CUNDEB. Foi apresentado todos os documentos, relatórios de execução parcial, então não há nenhuma inconsistência, o projeto está andando. Então é só para mencionar mesmo o tempo em qual houve essa alteração do projeto de investimento passado.
Obrigado. Informar que nós tivemos que fazer uma alteração no cronograma dos editais do PAI e do PAC, né? Nós passamos aí os últimos dias a equipe inteira fazendo o trabalho de avaliação, finalizando, né, para poder fazer a publicação. A publicação deveria acontecer na sexta-feira, agora dia 27. Sexta-feira, então, uma pequena prorrogação. A publicação será feita no dia 31, no 31 de outubro, que é a sexta-feira, né? Na sexta-feira. Nós tivemos aí a submissão nos dois editais, total 414 fotos, né? Então, é um trabalho bem grandioso, né, da equipe. Precisamos para fazer a avaliação técnica, né, da viabilidade técnica, que tem que ser feita em uma etapa que foi feita pela divisão, pela DITIC, né, divisão de divulgação, científica, para representar o nome da divisão. E as divisões de cultura também, e claro, o papel das divisões administrativas também, que olha para a questão do orçamento, e no caso a DEPAR também, todas as divisões envolvidas, que é quem coordena todo o processo, com a organização dos formulários, etc. É um trabalho grandioso aí que demanda muito esforço da equipe, então até aproveito para agradecer toda a equipe. É isso, claro. Depois vai um agradecimento especial para os parecimentos externos, para os parecimentos internos, externos da PREC, que também tiveram um trabalho bastante importante nesse processo. Né? Então, a ideia é que na 7 de dezembro nós vamos estar aqui justamente apresentando os projetos, a lista de projetos aprovados para que eles consigam passar a homologação. Eu passo a palavra agora. A Lídia está me avisando que, além da a alteração do prazo de publicação do resultado parcial, no dia 31 de outubro, acabou indicando que nós também tivemos fazer uma pequena prorrogação para a solicitação de recuperação para que eles tenham tempo adequado para caso seja necessário fazer a recuperação, para que esse prazo não seja positivo. Eu gostaria de passar a palavra para a Juliana para falar um pouco sobre a questão da eleição dos representantes assistentes na SEC.
Isso, a gente faz eleição anualmente para assistentes, né? Então, outras categorias a cada 2 anos. Então, esse ano nós estamos fazendo para assistentes de pós-graduação e de graduação. Nós vamos divulgar os inscritos agora na sexta-feira e as eleições vão acontecer dia 21 e 22 de novembro. Então, a gente teve inscritos, né? Para garantir a representação dos assistentes.
Cristian, muito bem. Gostaria de passar a palavra para o primeiro, para a gente abrir o telefone do Farnes. Então, vamos entrar então na pauta que vocês receberam. Então, o primeiro item da pauta é a aprovação da ata da 4ª sessão ordinária de 2023/2027. Vocês receberam o documento, né, nos anexos. Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma consideração, sugestão, participação de operação em relação ao documento de enviado.
Então, a Lívia, inclusive, tinha me enviado que saiu o nome dela, porque a causa que não tem o nome da Lívia, porque ele que acabou saindo, mas aí para corrigir já vai ser publicada o nome da causa, que era quem estava presente
na última vez. Então, vendo a sua solicitação de correção, na ata, mais alguém? Não havendo mais solicitação de alteração, então eu coloco em votação a aprovação da ata da 4ª sessão ordinária de 2023, quem for favorável permaneça como está, se manifesta em contrário, e abstenção. Uma abstenção. E agora nós vamos para os próximos itens de pauta, que na verdade é o grande item, né, da reunião de hoje, que é a avaliação das ações estratégicas da Proeco. Então, só para a gente entender o contexto, né, então, na normativa da Proeco, nós temos um regramento que diz que um determinado percentual do orçamento ele é reservado para a disposição de ações estratégicas e que essas ações estratégicas então, precisam ser aprovadas, assim, né? Precisam ser deliberadas nesse conselho para que elas possam, então, ter andamento. Né? Então, essas ações elas não passam por um processo judicial na normativa atual. Inclusive, nós temos feito conversas internamente aí já há algum tempo na tentativa de discutir, né, a questão das ações estratégicas, até para que nós possamos trazer essa discussão para cá, para essa comissão, de modo que, possivelmente, também nós possamos adotar estratégias de fazer a leitura de estágios, né, para que o processo possa ser mais democrático. Então, a gente tem aqui, acho que nós estamos numa realidade nova ainda, né? Que a maneira como as coisas acontecem, então, vieram acontecendo porque precisavam acontecer de alguma forma, e esse foi o jeito encontrado de executar isso. Mas, por outro lado, no processo de amadurecimento, talvez chegue um momento que nós precisamos discutir isso. Não significa que vamos mudar, mas talvez precisamos decidir para entender o que tem funcionado bem e o que não tem funcionado, principalmente quando lidamos com o cenário contínuo de orçamento de orçamento em curso. E, inclusive, antes de passar a palavra para o relato dos vistas que está em pauta, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação, uma pequena contextualização a respeito da situação do nosso orçamento, né, do nosso orçamento. Então, não está muito organizado, parece um monte de número aqui, mas eu vou tentar explicar isso para vocês. Tem essa primeira coluna aqui é uma coluna que mostra os dados de 2022. Na verdade, quando a gente fala de 2022, foi processado em 2022 para ser executado agora no ano de 2023. Então, para vocês terem uma ideia, os dois editais, que na verdade são os dois grandes consumidores do nosso orçamento, né,
que a gente vai fazer de uma forma bastante interessante, porque são os grandes editais que são lançados para que a comunidade participe. Né? Então, o edital do PAI e o edital do PASP, que quando processado aqui em 2022, lidou com esse orçamento de R$1.085.000 de bolsa, estamos aqui, 2022. Então, na verdade, foi R$160.000 em 2022. Então, o que acabou acontecendo é que por volta de abril de 2023, houve uma alteração do valor de bolsa. Né? Então, foi uma alteração, eu diria assim, um cascata entre aspas, porque houve um aumento das bolsas da CAPES, né? CAPES, não sei o que, etc. E aí isso acabou, era um bolso de pesquisa, e aí a UFABC, adotou, a reitoria entendeu que este aumento deveria também impactar as bolsas de iniciação científica, as bolsas próprias da UFABC, e também as bolsas de extensão. Então isso acabou impactando bastante esse orçamento. Depois eu vou apresentar um pouquinho essas diferenças. O edital 2023-2024, que é justamente esse edital que eu acabei de mencionar, que nós promovemos um pouquinho a agilização do resultado, que foi processado, aprovado neste conselho, se não me engano, em julho, quando eu ainda não tinha reassumido a FOEC, ele acabou usando a estratégia de considerar os novos valores de bolsa, então considerando os novos valores de bolsa, portanto, houve uma criança em relação ao ano anterior de 465 mil reais. Então, só para ver assim, em relação ao orçamento anterior, só considerando o acréscimo de bolsa que houve, então, somente para esses dois editais, um aumento de 465 mil reais. Não sei se vocês participaram da audiência pública sobre o orçamento, ou ouviram falar do que aconteceu na audiência pública do orçamento, mas se não ouviram, eu vou só fazer um resumo muito triste. Vocês fazem o seguinte: o orçamento previsto na. Porque o orçamento é assim. O orçamento é enviado, todos os lugares fazem uma demanda daquilo que ela considera essencial para poder executar no ano de 2024. Isso tudo isso é enviado, mas não significa que nós vamos receber isso, ok? Então, o projeto foi lá para o Congresso, isso pensando em todos os ministérios, todas as áreas do governo, etc. Para o Ministério da Educação, e aí especificamente no caso da UFABC, o orçamento que foi considerado lá foi o mesmo orçamento do ano anterior. Ou seja, em tese, hoje nós deveríamos estar lidando com o seguinte cenário: não teremos um centavo a mais além daquilo que recebemos em 2023, né? Que foi, no nosso caso, R$1.300.000. Orçamento da PROEC. Bom, então, eu vou pedir para perder um pouquinho. Desculpa. Está lá embaixo, tem três números lá. Aqui. Então, esse é o orçamento que nós tivemos lá de 2022 para 2023, é R$1.300.000, ok? Fiz uma ligação de emergência hoje para a Proflad, que é a área que cuida do orçamento geral da universidade, e aí, para dialogar um pouco com essa questão de nós termos feito um aumento no nosso orçamento de 465 mil, né? Porque foi isso que aconteceu. Nós publicamos um edital, dois editais paisagens, aumentando em 465 mil os valores das bolsas, claro, dialogando com aquilo que foi a normativa, que foi a orientação de aumentar as bolsas. Por outro lado, eu diria que talvez nós não tivéssemos um documento formado no canal, que fazer isso para vocês. Mas, no final, estamos aí, pessoal. O que a Proflad nos informou é o seguinte: até outubro de 2023, com a nova, com os novos valores de bolsa, nós já executamos isso aqui, R$1.622.000, ok? Ou seja, apesar de termos recebido um orçamento de 1.700.000, a própria reitoria autorizou o aumento das bolsas, portanto, a reitoria está disponibilizando recurso adicional ao orçamento que nós tínhamos recebido no ano anterior. Então, as coisas estão acontecendo. Então, até nós já gastamos, por exemplo, 22 mil acima do que nós temos recebido. Mas, com autorização, a reitoria está. Até porque a gente não paga nada, quem paga é lá, né? A gente está mandando na conversa, veja, a LOA, que foi para o Congresso lá, que era o projeto de lei, né, do orçamento para o ano que vem, ele foi um projeto enviado antes da mudança daquela alteração que teve no Congresso do teto, né, do teto, que aí mudou agora, o regulamento é outro, então. Há uma expectativa de que, por conta da mudança, essa questão do orçamento, da gente ter sido orçamento igual do ano passado, possa ser melhorado, então essa é um pouco a expectativa que tem, mas que a gente, nós não sabemos mais se nós vamos ter essa resposta em dezembro, em janeiro, quando é que vai ser, porque geralmente o Congresso demora um pouco para votar o orçamento definitivo. Mas, na conversa com a Proplan, eles nos indicaram o seguinte, olha, talvez vocês possam considerar um orçamento aí de 1.800.000, que então, no fim das contas, estaria trabalhando com um orçamento 500.000 maior do que nós tivemos, então, né? Mas, sempre considerando que esse cenário de bolsa para a gestão, que é um cenário que precisa tomar bastante cuidado, né, em cumprir essa questão das bolsas, então. No fim das contas, é o que eu estou querendo. E aí, o que a gente tem que entender é o seguinte também. Todos os nossos detalhes dizem o seguinte, que olha, isso vai ser executado se houver recurso orçamentário, se houver disponibilidade orçamentária. Mas o pior dos mundos para nós é começar a executar uma ação que envolve conquista, por exemplo, e ela tem que ser parada por quê? Porque a gente não tem orçamento para ir até o final. Né? Então isso é um cenário muito ruim. Então, é por isso que essa questão do planejamento ela é muito cara para todos nós, a gente precisa olhar com muito cuidado, porque é melhor a gente ter a garantia de que aquilo que a gente está aprovando vai ter recurso orçamentário disponibilizado, e se tiver alguma coisa que tem que ficar numa lista provisória, aquilo que tem uma lista provisória, etc., vai estabelecer um cenário mais interessante. Ok, então eu fiz um cálculo que eu e a equipe, né, nós fizemos um cálculo aqui, imaginando o seguinte, ó, se nós pudermos mesmo contar com o orçamento otimista de 1.800.000 e usando o regramento das normativas que diz que a gente pode gastar até 40% em ação estratégica e aí 10% da ação própria. Então nós teríamos esses valores. Agora, se a gente tiver essa conta. Fazendo essa conta das nossas normativas, a gente deveria entender o seguinte, olha, se nós reservamos 50% para ações estratégicas e próprias, nós só teríamos 50% do orçamento para outras coisas, por exemplo, o PAIPAP. Então, em tese, os nossos editais deveriam sair com valor de 900 mil, mas saíram com valor de 1.325.000. Okay? Então, para os nossos percentuais aqui, nós estaremos devendo 425.000. Ok, como são valores máximos, significa que nós precisamos cumprir os valores máximos. Ok, então, a única dúvida que eu tenho é que aqui, eu não tenho a dúvida se a ação própria é mínima ou máxima, mas enfim, podemos descer mais um pouquinho. Ok, considerando que, e aí assim, para ter o orçamento completo mesmo, considerando aquilo que nós já consumimos em tese, no PAIPAP, mais aquilo, os 900 mil que nós precisamos cumprir aí para atender os percentuais, nós teremos 2.225.000 de orçamento, que eu diria que é praticamente impossível conseguir isso, a não ser que o cenário mude muito, né? Mas é claro, pessoal, tudo isso aqui nós vamos registrar para a Proplate. Acho que o cenário a gente dá fotografia para a Proplate trabalhar com os fãs de cenário, né? Mas bastante ciente de que as coisas não são fáceis. Considerando um orçamento otimista aprovado, 1.800.000, menos os 1.325.000 que nós já comprometemos no PAIPAP, sobra 475 mil. 475 mil e não 800 mil. Então, sobra 475 mil para nós lidarmos com ações estratégicas próprias com o cliente. E aí, eu fiz só uma conta aqui. É, numa das propostas que nós vamos conversar hoje aqui, que é o 10.300, que formos aprovar a fiscalidade, sobraria 92 mil para todas as outras ações a serem discutidas. E lembrando que nós não estamos com todas as ações previstas em pauta hoje, então algumas ações ainda vão chegar. E nem estamos com as nossas próprias instituições, né? Nós reservamos também para as nossas próprias. Então, a gente pinta o quadro certinho para que a gente possa, para que nós possamos considerar isso nas nossas sonhos. Então, assim, eu acho que confesso que saí um pouco mais confortável da conversa formal e informal com a Proplase, de sair de 1 milhão de 300 mil para 1 milhão e 800 mil, né? Estava assustado de trabalhar com 300 mil, sendo que a gente já comprometeu um 325, né? Então, é um pouco assustador. Mas, ir além de 1 milhão e 800 mil, podemos tentar, mas eu não sei o quanto nós conseguiríamos. Assim, a gente, na conversa com a Proplase, eu acho que talvez chegar em 1.800 é possível, mas passar muito disso não é possível. Então, mas, de novo, o que nós entendemos aqui, nós vamos passar tudo aqui para a Proplase, mas, de toda forma, também, uma vez que as aprovações aqui, em determinado momento, elas são necessárias para que nós possamos, por exemplo, parar a abertura digital para comprar para os bolsistas, etc. Também a gente não tem como esperar o planejamento correto para a gente poder parar, né? Porque senão não poderíamos nem ter feito o edital do PayPal, porque a gente esperar o lançamento, né? Ou teríamos que ter trabalhado, porque qual era o outro caminho, né? Era ter trabalhado com um valor mais tímido para os editais PayPal e talvez trabalhar com a lista de espera, porque o caminho poderia ser isso também, a gente pensava. Não tem nada de orçamento, mas existe para ter que trabalhar com a prova determinada, você tem uma lista de espera aí para. Mas licitações não é tão simples assim, porque a Priscila pode me ajudar nessa história, mas tem toda uma questão de um momento, a gente tem que ser cadastrado, não sei o que, não sei aonde, você pode explicar. E esse é o tipo de coisa que não tem como deixar para fazer o ano que vem, tem que ser feito, tem um prazo para fazer.
Então a gente tem um prazo agora até o começo de novembro, aqui, né, que é o prazo de adequação, para fazer essa adequação do orçamento.
Processamos enquanto ação estratégica em prova, na verdade, me parece que aí tem a ver com a normativa, eu acho. Em relação ao orçamento que nós já possuímos, né? Porque, em relação ao orçamento que nós já possuímos. O que pode acontecer a chegada, por exemplo, de recursos de emenda parlamentar, é que normalmente quando chega recursos de emenda parlamentar, ela vem carimbada. Nós, inclusive, gostaríamos de construir um cenário de ter, por exemplo, um portfólio de projetos, é isso que nós pretendemos fazer para 2024, ter um portfólio de projetos, inclusive para ir atrás de orçamento também, né, complementar, mas também para ao chegar no recurso orçamentário de emenda parlamentar, a reitoria tem feito um trabalho bastante intenso junto à bancada paulista, por exemplo, né, com diversos contatos para conseguir mais orçamento para a universidade. Agora, em relação ao projeto, ou nós temos esses projetos já prontos para serem processados em determinado momento, ou nós precisamos ter os projetos para ir atrás do orçamento. Então, só para dizer assim, eu acho que esses projetos que estão em discussão aqui, se nós aprovarmos, nós estamos aprovando em relação ao orçamento que nós temos. O que pode acontecer? O fato de nós não conseguirmos, por exemplo, atender integralmente um determinado projeto, ou não conseguir aprovar um determinado projeto, é ter esse projeto como um portfólio para ir atrás de recursos, para sinalizarmos para a reitoria, por exemplo, a gente está o projeto aqui, que tem mérito aprovado, mas se não tem recurso, pode ser que se encaixe, pode ser atendido por um recurso de emenda parlamentar, etc.
Mais alguém? Só antes de prosseguir, só para ter uma consulta, porque informalmente nós tivemos uma conversa sobre a possível retirada do dinheiro de falta para a reunião de hoje, voltando na próxima reunião, só queria confirmar a registração conectada, né? Então, o item B, nós estamos fazendo a retirada de falta da reunião de hoje, ela volta na próxima reunião, possivelmente junto com os outros estratégicos que também estão na reunião de hoje, como, por exemplo, o EPDC para todos, né? E o programa sempre presente, não é? Então, como primeiro item da pauta, o corpo da UFC, então gostaria de passar a palavra. Quem vai fazer lá? Quer? Passar a palavra para quem? Quer? Com vontade de conversar.
Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Kelly, eu sou a coordenadora atual de ano de 2023 da Ação Estratégica Coro da UFBC, juntamente com a professora Cristina Zanella. Eu ia falar Vanzella, Zanella. E eu vou apresentar para vocês hoje um panorama do trabalho que a gente tem feito durante o ano de 2023 e continuamos até a finalização do contrato temático de 2024 e a proposta para o ano de 2024, que é a partir de abril até dezembro de 2024. Eu vou fazer uma apresentação corrida e aí no final da apresentação vocês podem tirar as dúvidas, fazer esclarecimentos, ok? Bom, nós temos como direção musical, né, dirigindo o nosso coral, o regente André Santana, e como coordenação, eu e a professora Cristina Zanella, mas a equipe também da Visão de Cultura tem a sua participação, tá, como membro da comissão organizadora. Bom, nós tivemos ali o início das atividades por conta do processo de licitação, foi demorado, burocrático, nós mudamos também, né, teve uma mudança na lei de licitações, então nós adequamos ali todos os termos de referência, toda a documentação necessária E por conta desse tempo, nós conseguimos ali a assinatura do contrato em junho, 12 de junho de 2023. Foi quando nós assinamos o contrato com o regente e aí foi onde iniciamos ali, já adiantamos o processo de seleção de bolsista, fizemos a integração logo após a assinatura do contrato, né, a integração, treinamento dos bolsistas, do planejamento. E o primeiro encontro, que é essa foto aqui, foi no dia 19 de julho, onde depois do planejamento nós agendamos, abrimos uma chamada, né, para inscrições dos coralistas, e o primeiro encontro foi no dia 19 de julho. Bom, nós tivemos 100 inscritos tivemos presentes no encontro 40 pessoas. Isso é normal, né, essa resistência, a gente sabe ali sobre os cursos, sobre os eventos, isso acontece. A média com ensaios é de 15 coralistas e totaliza 35 frequentadores, né, as que estão durante a segunda noite, quarta à tarde e quarta à noite. São os ensaios que nós realizamos semanalmente, tá? Esses são os horários. Então, muitas vezes a gente tem ali uns 15 coralistas, 24, 18, 12, então varia de acordo com o horário e disponibilidade de cada um. E a gente pede para que eles compareçam no mínimo em 2 ensaios. Bom, vou passar agora para vocês como que funciona, né? Qual que é a dinâmica dos ensaios e como que a organização do coral funciona. Assim que eles entram, eles fazem a classificação vocal. Esse grupo é um grupo novo, nós temos poucos coralistas do ano passado, ano retrasado. É um grupo que não tem muita experiência musical, então nós fazemos uma classificação vocal, fizemos as dinâmicas de integração, estudo de repertório, o treinamento vocal e os ensaios do repertório. Então, essas dinâmicas de integração, estudo de repertório, treinamento vocal são feitos em todos os ensaios. Aí, nossa primeira apresentação, depois de 3 meses, né, com essa formação nova, com todos esses estudos, esses treinamentos, nós fizemos uma apresentação, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, que foi a apresentação no congresso da UFABC. E eu fiz um videozinho, deixei aqui disponível, foi uma captação feita pelo Elton e pela Letícia, e eu queria apresentar. Quer falar, tá aí? Você consegue acessar o Instagram do coro e aí a gente consegue ver. Porque na apresentação eu estou falando muito.
Mas eu vou pegar a
sua presença.
Então, não sei.
Eu sou médica.
Tá fechado.
Precisamos
os serviços de regência, né, na composição da gente, e 4 alunos de graduação ou pós como bolsistas. Dentre eles, nós temos os monitores de voz, temos um auxiliar de analista e aprendiz, e temos uma bolsista também que cuida dessa parte de comunicação com os coralistas e divulgação para isso. A intenção é que nós tenhamos 40 vagas para teatro, centro e centro especializado e 40 vagas para comunidade externa. Iniciando em abril e finalizando em dezembro. Isso é uma continuidade, né? Bom, para que esse projeto aconteça, né, a gente precisa desse orçamento para que a gente consiga atender todas as expectativas, tanto dos coralistas como da universidade e do público. Então, só temos a prestação de serviços de regência, mais o pianista correpetidor, no valor de R$55 mil, 4 bolsas por 10 meses, no valor de R$28 mil, a contratação de micro-ônibus, nós colocamos aqui 8 horas, né, para a gente poder levar também os coralistas para festivais, para assistir um outro coral, né, para que eles tenham essa vivência e também a gente tenha esse contato e faça parcerias com outros corais também. Equipamentos, um piano digital, a intenção é que a gente tenha uma sala equipada para que esses coralistas e outros projetos que são alinhados com a música, por exemplo, Serpente Música, outros projetos que têm esse viés musical, que precisa de uma sala com equipamentos, uma sala apropriada para ensaio, né? Outra coisa é a busca por uma sala fixa também é constante para os ensaios, porque a gente fica, né, procurando sala e muitas vezes a estrutura da sala, o eco, não é o melhor para os ensaios do coral, então a gente busca sala, às vezes tem que estar ali porque tem um outro evento que precisa da sala, então é bem difícil. Seria um estojo, esse estojo é aquela mala, que nós temos um piano, mas a gente não tem mala, a gente carrega em caixa e a caixa já está desmanchando. 2 suportes para piano, que é aquele suporte para apoio. 2 banquetas profissionais para o pianista. As camisetas, são 200 camisetas, pensando em 2 modelos de camisetas, 2 cores. Né, que vai trazer ali, tanto para apresentação como para uso dos coralistas, para o pertencimento, né, sou do coral do SBT, tem uma camiseta, quando ele vier com a camiseta ele já faz a divulgação do coral também. E um curso de 1 semana com um profissional de música. A gente trazer um profissional da música. Por exemplo, a gente tem uma parceria com a UNILA, que em 2021 o regente da UNILA, quem dirigiu o coro da nossa vida de forma remota. Então, a gente pode trazer profissionais da UNILA, da música ou de outros lugares para fazer uma imersão aí com os coralistas da nossa vida. E o que nós esperamos, né, para 2024 é o fortalecimento do grupo, o aprimoramento da percepção musical, coordenação motora, expressão vocal e corporal, construção da sensibilização e apreciação estética por meio da música e canto coral, desenvolvimento da capacidade reflexiva, comunicativa e criativa, apoio na formação do ser social e dos valores relativos à cooperação e coletividade, e apresentação em eventos internos e externos, concertos e encontros de corais, para proporcionar uma experiência artística aos coralistas e divulgar a nossa decisão. É isso. Esse aqui é o grupo. E foi na apresentação, essa foto foi tirada na apresentação que eu queria mostrar para vocês, mas eu não consegui, do congresso.
Pode depois mandar para os conselheiros o link, se eles quiserem, você é uma coisa.
A gente estava lá na apresentação, foi muito linda e assim, surpreendente, porque a fala inicial lá, estamos começando, lá, né? E a apresentação foi maravilhosa, né? Não era quem estava começando, né? Então, data de apresentação foi bastante bem. É, obrigado, Kelly, pela apresentação. E aí, assim, no final de contas, nós chegamos a uma certa expectativa de volta, né? Pela apresentação daquilo que aconteceu. É, e aí, a apresentação das necessidades para a execução do projeto de 2024. Eu tenho algumas perguntas, mas eu queria primeiro deixar aberta para os conselheiros perguntarem primeiro, para a Maria Carmen.
Assim, só para curiosidade, já foi pensado de repente com um carro fixo que é utilizado hoje por internet? Ou ainda é possível fazer pelo menos um carro no auditório do internet?
No auditório 001? Na frente principal?
É, onde você já foi pensado.
Então, a proposta para 2024 é ter também um dia de ensaio lá em São Bernardo para atender o público, né? Nós temos lá também. É, inclusive, nós estamos com uma parceria com o Coral Infantil, vamos tentar fazer uma apresentação ainda esse ano lá em São Bernardo com esse coral. Eu não coloquei porque ainda não está fechado. E já é o início de uma proposta para levar para lá, inclusive por isso que eu estou pedindo um piano a mais, porque a gente precisa ter um piano fixo lá também, para os então, sim, consideramos essa possibilidade.
Qual é o papel do bolsista? Qual
é o bolsista desse projeto? Então, nós temos dois bolsistas que são monitores de voz. Então, eles são... Eles são alunos da UFABC que têm experiência com a música. Então, eles sabem cantar, né? E eles fazem os golpistas, eles passam por uma avaliação técnica com o regente e aí sim eles são contratados. Né? E aí eu tenho uma monitora de voz feminina e um monitor com voz masculina, né? Voz feminina e voz masculina. E eles que ajudam o regente a dar o tom ali das contraltos, das sopranos, dos tenores. Então, eles ajudam o grupo e ajudam a tirar essas dúvidas e seguir com o coral. Então, eles fazem esse papel que é fundamental ali para ajudar o regente a ensinar os coralistas que ainda não são experientes a dar o tom certo. Então, olha, escutem a voz da Luana, escutem a voz do Eduardo. E aí o Eduardo e a Luana vão tirando as dúvidas de forma remota, gravam a... tem a audição onde eles gravam a voz deles e mandam para os coralistas seguirem aquela voz, o tom de voz. Nós temos também o pianista auxiliar, que ele faz, que ele precisa, o regente ele precisa de alguém ali para ajudar a tocar, né, para dar o tom das notas. Então a gente tem esse pianista, que muitas vezes a gente, é até difícil a gente encontrar, né, na universidade, alunos que tocam e que consigam acompanhar o coral. E ele também participa das apresentações.
Correpetidor
seria um profissional contratado com o regente. Exatamente.
O pianista,
é que hoje
estaria dentro dos quatro bolsistas.
Isso, porque hoje nós não temos um pianista correpetidor profissional. Então nós dependemos de um aluno, bolsista, e às vezes está, às vezes não está. Às vezes pode participar da apresentação, às vezes não pode, para poder tocar. Então, por isso que esse, para o ano que vem, nós solicitamos um pianista com repetidor para profissionalmente acompanhar. De repente, no espetáculo, e assim, os bolsistas, eles também são aprendizes. Então, esse bolsista pianista, ele ficaria com esse profissional com repetidor também para desenvolver a técnica do piano. E tem a bolsista que ela cuida dessa parte de divulgação, de parcerias atuando diretamente com a divisão de cultura, né, para fazer ali a divulgação no Instagram, no Facebook, nos murais da UFABC, que dá todo o apoio e faz a comunicação do grupo, da equipe, com os coralistas. Então, são esses quatro bolsistas. Hoje eu estou com uma equipe maravilhosa, que está atendendo muito, muito bem, assim, as expectativas, e tem dado muito certo. Mais alguma coisa?
Tem uma pergunta aí que eu vou comentar. Hoje você falou que no Brasil é mesmo, só você fica na situação, mas que o maestro, né?
Isso.
Dia do domingo e tal.
Isso.
Porque eu lembro que isso era uma coisa problemática, né? Quando na época eu tenho uma coisa que era complicada. Então eu queria saber se perguntar para você usando, se tem facilidade, como é que é esse processo. E assim, eu queria comentar no geral, né, até fazendo isso com a apresentação que tiver com vocês, a responsabilidade dela que importa, né, a importância da universidade ultimamente, a questão da comunidade e a questão pessoal também, né, falta de pessoal, de gestores para dar em apoio. E, mas dizer que assim, essas questões estão elas são muito fundamentais para a gente, né, todas elas são estratégicas porque tem uma história. Né? Passaram por estratégias que não estavam se importando com as coisas que elas apresentavam. Né? Hoje chega aí, como eu falei, mas depois a coisa foi se profissionalizando, né? Um pouco sobre a parte, um pouco sobre o processo. Né? Aí a gente fica assim, num dilema, né? Você fala, pô, deixa eu ver, legal ter contratação, legal comprar mais um piano, legal ter um governado, precisa ter um governado, legal ter camiseta, aí você olha para o meu problema e fala, meu Deus, como, né? Então, acho que a gente veio fazer um exercício aqui hoje, de pensar no que é possível, no que é viável, né? Nem que não seja possível criar o trabalho para 2024, mas ter a perspectiva, caso a gente tenha orçamento, né? Talvez a gente possa ir nessa linha, porque não vejo nenhuma das ações estratégicas, não vejo como não dar, né, dar o devido valor que elas têm, mas a gente tem que ser realista, né? Então, esse comentário que eu fazer, ela nem viu a apresentação das demais ainda, mas foi essas ações, eu acho que a gente tem que refletir isso nessa linha.
Tá,
tá bem? Bom, acho que eu
vou. Ah, eu não respondi uma pergunta, né?
É verdade.
A contratação é até março, então foi de um ano, né?
E aí tem que fazer o processo.
Aí depois tem que fazer o processo todo de novo. E nós fizemos a licitação por menor preço, né, Cris?
Pegar
o eletrônico. Então. A intenção é que, se possível, a gente consiga para 2 anos, pelo menos, senão fica. A gente não tem continuidade no processo, na formação, né? No trabalho em si. É difícil, né? Todo ano parar, voltar, parar. Respondi. Obrigada, gente.
Vamos para a linha. Na linha a minha apresentação inicial, quando eu fiz o comparativo, tivemos em 2022 as fases que a gente tem que ter aí para frente, justamente para a gente fazer esse exercício de o que nós conseguimos manter. O que eu diria é que crescer é muito difícil. Então, eu entendo a demanda, eventualmente, já fica assim. Claro, eu estou dizendo que não vamos conseguir atender nenhum acerto, né? O acerto que tivermos que atender, você tem que ser. Está muito bem justificado o que acontecer em 2024, que não pode aguardar uma nova oportunidade ou talvez levar como missa ao nosso a tentar ficar recurso para a aula de canal de outra vez. Mas o meu exercício é justamente esse. Talvez o nosso grande exercício nessa situação seja pensar nisso. Qual é o meio necessário que eu preciso para conseguir manter a ação fatalidade para você ter estado mantendo o número de atendidos, etc, etc, etc. E aí eu já gostaria de adiantar o seguinte, conversando com a equipe, né, com a Lígia, a Jogo, desculpa, eu não acho que ela tenha uma capacidade de jogar nenhuma das ações da igreja. A minha ideia é que a gente discuta isso num cenário de expediente e teremos a continuação da reunião para saber o que vai ser. Porque ela não tem uma maneira de ser sentido para fazer, inclusive. Porque entendo que cada proponente vai voltar para casa com uma tarefa que é pensar. Que tipo de ajuda? E aí, não para voltar para casa, mas para o diálogo conosco na Proeste, nesse tempo que a gente tem até a próxima reunião, para identificarmos juntos aquilo que pode ser ajustado dentro do que é possível fazer dentro do orçamento, que a gente ainda nem tem certeza. Quer dizer, estamos trabalhando com orçamento de 1.800.000. Ultrapassar isso, não acho que é um cenário adequado, porque essa é o mercado. E nós temos, está na sua área, está exatamente isso, né? Então, aí tem algumas perguntas. Por exemplo, o Kelly não me contestou. Bom, primeiro, tem que organizar todo o trabalho que eu quero lá, acho que é um grande caminho. Só para entender um pouquinho do comparativo de 2023 e 2024. Nós não tratamos de gente, sendo o nosso presente, mas nós não temos
corretor,
né? Tá. Então, sendo um trecho para esse nosso valor que a gente consegue gastar com a gente,
né?
33, né? 33 ou 36. Tá. Aí eu vou ter um dinheiro para ficar nesse para cá, tá? Até indo na pergunta do Corinthians, aí, né? Por exemplo, né, se fizermos a licitação lá, conseguimos contratar o regente, eu entendi que você disse, ah, tendo como investidor, ele poderia, o pianista aprendiz poderia trabalhar junto com ele, para poder aprender, para tratar, e aí agora o que eu vou fazer? Também tem nenhuma garantia de que o aprendiz vai estar vai continuar depois na escola depois. Mas é interessante, até porque a gente está formando pessoas, está formando informação também, né? Mas eu estou pensando na questão de onde é possível fazer um ajuste se tiver que ser feito, né? Você vai falar, poxa, se a gente conseguir contratar um comitê de futuro, a gente poderia ter um orçamento, só estou fazendo exercício, tá entendendo? Nem responder isso agora, mas exercitar.
É que hoje, como eu tenho só o bolsista, por exemplo, esse ano o bolsista adoeceu. E aí ele pediu para ficar como voluntário ainda. Ele falou, não, eu fico como voluntário para não deixar o couro sem ninguém. Eu tinha uma pessoa na lista de espera, porém ela não tinha tanta experiência como ela colocou na entrevista. E aí na hora da prática, ela não conseguiu acompanhar. Então, aí, o regente fica tocando, dirigindo, e na hora de uma apresentação, eu tenho que recorrer a esse bolsista, que não é mais bolsista, é voluntário, para, por exemplo, fazer a apresentação no Congresso.
Então, hoje na execução atual, nós estamos com três ou quatro bolsistas?
Quatro bolsistas. A Daphne, ela está como bolsista no lugar do Arthur, que era o pianista oficial bolsista. Tá. E ele está como voluntário, a Daphne entrou. Ela está estudando, está tocando em alguns ensaios, mas ela não consegue acompanhar, por exemplo, uma apresentação. E aí eu recorro ao Arthur.
Pode ser mais alguma consideração
mas assim,
o meu recado, né, para tentar a gente. E aí, por super discussão, na equipe lá, para a gente conversar junto, fazer as para pensar onde é possível. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que são bem claras, porque a gente tem como. Eu diria que o quantitativo de bolsista, três ou quatro, não tem muito para dizer. Pelo papel que eles desempenham, talvez as camisetas, possamos tentar numa quantidade menor, mas acho que super essencial que a gente tenha camisetas. Porque eu vi, por exemplo, a apresentação, estava todo mundo com, né? Não tinha um. Eu acho que você só fez
um.
Sim.
O que é pedido pra mim é figurino.
Sim, não.
Figurino. Aí eu falo assim, pã.
É, não precisa ser. Não, precisamos presenciar.
Aí pelo menos tem uma camiseta.
Bom, enfim, mas acho que tem coisas aí que nós podemos tentar conversar pra mim, onde podemos fazer algum ajuste para poder trazer alguma coisa que possa.